para Giovani, para Macedo, dominou, bateu, errou!
Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do Santos Futebol Cast. Santos 0, Flamengo 1. Não sei, viu? Meio questionável esse 0 pro Santos, mas vamos que vamos. Boa noite, Túlio Rodolfo. E aí, tamo bem? Tamo muito irritado? Como é que tamo aí?
Boa noite, rapaziada. Salve, salve. É um jogo triste pra gente. Acho que foi o nosso melhor jogo. E a gente não merecia perder. E agora vamos pro desafio de gravar o programa sem falar nenhum palavrão, né?
O Edu, só um minuto, Rodolfo. O Edu, não sei se já... Ah, não, ainda não tá na hora do palavrão, né? Beleza, então. Depois a gente fala bastante. Vou fazer um vídeo só xingando depois. Fala, Rodolfo, boa noite.
Boa noite, Rod. Boa noite, Túlio. Edu, Luísa, Roberta, todos que estão chegando aqui no chat. Sejam bem-vindos. Mais um Santos Futebolcast aqui na resenha pós-jogo. Vamos que vamos e falar sobre o discorrer da partida aqui ao longo do programa. Deixem um like aí, sigam a gente aqui no YouTube e vamos para cima.
Bem-vindo aí para a rapaziada que está chegando no chat, mulherada, sejam todos bem-vindos, torcedores do Santos aí, se tiver de outro time também, sejam bem-vindos. Hoje, cara, vamos começar aí falando que o nosso programa tem o patrocínio aí, o apoio da IZP. A IZP está localizada na rua Martins Soares, 117, no Tatuapé. Vocês podem fazer o orçamento de vocês pelo site deles, que é o izpacessorios.com.br, e pelo WhatsApp deles no 11 98 399 9690. Rapaziada, desfrute da mais variada linha de acessórios, aparelhos e serviços. Chame a IZP Acessórios e corra para o abraço. Bom, eu quero começar já, cara, dando boa noite para a galera. E tradicionalmente aqui no pós-jogo, a gente faz uma coisa primeiro analisando os times, os lances, as notas no final e tal. Eu já quero começar falando do que eu quero falar e acho que vocês vão gostar também. Bom, para mim, rapaziada, hoje foi um jogo emblemático para mostrar o que virou o futebol brasileiro, entendeu? Mais tempo de bola parada e o juizinho aparecendo na televisão do que jogo correndo. E aí, sabe, nós vamos entrar nos lances aí do VAR, acho que... opinião é de cada um, o Túlio pode ter a dele, o Rodolfo, eu, a galera que tá escutando, que vai ver a gente depois, que vai escutar depois, mas, meu irmão, tá errado aí as coisas do jeito que foram hoje, foi uma arbitragem tenebrosa, e pra mim isso aí que aconteceu hoje foi o fundo do poço do futebol brasileiro. Então, vamos lá, ô Túlio, eu já quero começar com isso, vocês dois mandem ver aí, a galera no chat também. Vamos falar dos dois gols anulados do Santos, né? Porque o Santos começou amassando o Flamengo e fez dois gols antes dos 25 minutos ali, e aí, sei lá o que aconteceu aí. Para mim, os dois lances estão errados, e acho que foi gol os dois lances. Vamos lá. Túlio, pode começar, meu irmão.
Bom, o primeiro lance para mim, quando a gente analisa com a jogada correndo, sem pausa, fica bem evidente pela marcação do campo que o Pará ele cruza a bola e o tronco do Raniel tá na frente. Eu achei a anulação correta. O que eu vou discordar é da não transparência do VAR em mostrar isso, mostrar os replays e na demora. Na questão do Jobson, aí tem mais uma complicação por causa da regra. A regra diz, se tiver o cruzamento e o jogador não participar do lance, não interferir na atitude do goleiro, mesmo que ele estiver impedido, o gol é válido. Bom, o VAR analisou e constatou o impedimento pelo software, aí a gente vai discutir se foi ou se não foi, o lance era milimétrico. Com o impedimento, o juiz foi até a cabine para poder olhar e ver se o Jobson interferiu ou não. Ao meu ver, tem interferência, até porque ele tenta tocar na bola deliberadamente, até usando o braço, e se ela no braço seria mais uma burrice do Jobson. Então o gol foi anulado. Fica a discussão se foi impedimento ou não, é um lance milimétrico, tem lance que você olha o Marinho relando na bola, parece que está à frente, o ângulo da câmera pode não ser tão favorável, enfim. O que é mais grave para mim são os outros erros da arbitragem durante a partida, mas aí a gente comenta mais para frente.
Rodolfo, e aí, meu irmão? É isso que o Túlio falou. pode estar milímetro para lá, milímetro para cá. A questão para mim é a maneira como esses caras estão utilizando o VAR. Isso é uma palhaçada que estão fazendo. Acaba com o jogo, isso aí não é futebol que está rolando. E a arbitragem toda foi um lixo, o jogo inteiro. Fala aí, Rodolfo.
É, para mim os dois gols são anulados de maneira correta. Como você disse, né, cada um tem uma opinião. Mas infelizmente ou felizmente isso está na regra. Tem que ser seguido. O que eu entro em questionamento é o mesmo raciocínio seu, é o mesmo raciocínio do Túlio, é sobre como essa tecnologia é usada, é como ela é usada em outros locais, é a questão do tempo, da tranquilidade, é um negócio objetivo, é um negócio dinâmico e rápido. A gente não pode, em dois lances, demorar ali de 4-5 minutos para analisar algo. A gente não pode ter um bando de juiz querendo se aparecer, querendo ser mais que os jogadores, isso é uma situação complicada. E algo que me incomoda também é o critério no qual os árbitros estão usando perante a regra. O Bruno Henrique hoje, para mim, era para ter sido expulso. No jogo contra o Palmeiras, o Rony era para ter sido expulso. Lucas Lima dá um tapa no rosto do Marinho, era para ter sido expulso. Então, perante a regra, tá lá a tecnologia, infelizmente os dois gols, na minha opinião, são anulados de maneira correta, só que o problema é a demora e o problema é o critério que os árbitros e o pessoal do VAR ali vem utilizando. Isso para mim é vergonhoso, isso para mim atrapalha muito.
Estava mudo aqui. Eu realmente, assim, é o que eu falo, às vezes, se o time joga muito mal, eu fico puto de verdade, fico irritado e tal. Hoje, eu acho que o time foi bem. Obviamente, chegou um momento em que o elenco fez muita diferença, né? E aí o Flamengo soube controlar um pouco mais, acho que na última metade do segundo tempo. Mas, meu irmão, o Santos chegou, fez gol. Pra mim, ok, vocês dois acham que anulou certo. Pra mim, anulou errado. Eu acho que os dois lances foram normais, o Santos tinha que ter feito o gol. Até mandaram uma foto aí num grupo de WhatsApp mostrando que a câmera parada ali na hora do VAR, a bola tá em movimento já tinha saído do pé do Marinho. Então, eu não sei, cara, é muita interpretação, mas a interpretação acaba sempre indo pro mesmo lado, é isso que me incomoda, entendeu? Então, cara, sei lá, isso aí pode ser reflexo de tanta coisa, né? A gente tava até conversando antes de começar a live, né, Túlio? Eu acho que isso aí é reflexo. Reflexo da fraqueza em que o Santos se tornou nos bastidores hoje. Então, assim, é incrível como em jogos do Santos, um atrás do outro, a gente tem lance estranho, a gente tem complicação, a gente para tudo e dá. Sabe, fica difícil isso daí. Bom, mandem ver aí, cara. Ô, Túlio, você quer trazer a escalação do que o Santos começou o jogo, cara? Porque começou bem.
Eu queria continuar na arbitragem, se me permite fazer uns comentários.
Pode, fica à vontade. Pô, só, cara, hoje é papo solto. Deixa eu até mandar, então, antes. Peraí, deixa eu mandar antes. Manda. Aqui um abraço pros caras. Abraço pro Douglas Silva, que tá aí. O Luiz Jaqueta, Walter Vieira. Quem mais tá aqui? Antônio Sérgio. Galera que tá chegando aí, mandem comentários, mandem perguntas. Eu vou falando o nome de vocês aí, mandando abraço. Túlio, manda ver, velho.
Ó, eu elenquei aqui todos os erros grotescos do árbitro, ao meu ver, durante a partida. Eu vou falando os lances, a gente vai comentando, aí a gente mata a questão da arbitragem, beleza? Bom, primeiro, o primeiro lance que me irritou bastante foi o amarelo no lance do Gerson com o Pará pro Pará. O Pará sofreu a falta, o Gerson foi até ele, xingou, intimou, tudo aquilo que já dá o amarelo, e o Pará tomou um amarelo. Por quê? Porque o cara veio para cima dele, ele levantou e aí amarelo para o Pará. Para mim, ali já foi o primeiro erro. Segundo erro, o Gabriel faz o gol, ok, comemora, ele vem, provoca o Marinho. Todo mundo viu, bandeirinha viu, quarto árbitro viu. O Cuca reclama, o Cuca toma o amarelo e o Gabriel não. Na sequência, a gente tem o lance do Bruno Henrique, que dá uma entrada passível até de expulsão no Marinho, o juiz não marca falta, não dá um amarelo. No segundo tempo, o Bruno Henrique faz uma outra falta dura, seria o segundo amarelo, ele seria expulso. Além disso, tem uma entrada dura do Isla no Soteldo, que o juiz ele estava no ângulo contrário, ele não conseguiu ver a entrada, mas por que nesse caso então não chamou o VAR, que seria mais um lance passível de expulsão. Teve também uma entrada do Diego por trás no Lucas Braga, já no finalzinho do jogo. O juiz dá uma vantagem completamente sem sentido, com o Lucas totalmente desequilibrado e não marca falta. Todos esses erros, para mim, bizarros, grotescos, que são os pequenos erros que vão irritando o time ao longo da partida. E ainda teve o erro no lance do Marinho, logo no começo do segundo tempo, que tem a enfiada de bola. E aí é uma questão complexa, complexa, porque a regra ela é burra, ao meu ver, nesse sentido. O que que acontece? O Bandeira, ele marcou impedimento. Se o lance prosseguir e a jogada acabar em pênalti ou em gol, o lance pode ser revisado para ver se o impedimento foi bem marcado ou não marcado, no caso. Ele marcou impedimento, não foi nem pênalti, porque foi fora da área, e nem terminou em gol. Então, ficou válido o impedimento, mesmo indo para o VAR, e no VAR eles verificando que o Marinho não estava impedido. Ou seja, no mínimo, teria que ter sido escanteio para o Santos, já que o juiz não queria marcar falta, porque a bola foi travada e foi para fora. Aí é uma burrice da lei, porque para o VAR por um motivo, mas se para por outro e ele não terminou em gol ou em pênalti, a jogada não pode voltar. Enfim, são muitos erros ao longo do jogo que vão irritando o time, e isso tem acontecido recorrentemente. Contra todos os jogos, praticamente no brasileiro, a gente nota pequenos erros da arbitragem. Isso, para mim, é o mais grave, porque é recorrente e parece que é algo proposital.
Olha, cara, eu tô. Enquanto você tava falando, e eu tô concordando com tudo, é o que você falou. Os lances principais já irritam muito, porque foram dois gols, né? E jogador em campo, se a gente fica puto, imagina os caras, velho. Agora, são esses outros pequenos lances que definem uma partida. E o Walter Vieira aqui, cara, ele fala uma coisa aqui que é por aí. Esse Wilson Pereira de Sampaio, cara, esse cidadão, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão só. Quantas vezes eu vi o Santos ganhar com esse cara apitando? É incrível, cara. É muito ruim. Tem mais aqui, ó. Gustavo Chaves falando que teve uma cabeçada do Luan Pérez no primeiro tempo, que pegou no braço do Gustavo Henrique. Poderia nem marcar, mas não foi revisado. É por aí, cara. Olha lá. O juiz Jaqueta fala aqui, ó. Se o Flamengo perde hoje, entrava em uma crise gigantesca com o técnico com risco de cair. Jogo arranjado. O Valdo Batista. Cara. Tem tanta. O Antônio Sérgio. Unanimidade no chat. E assim, sabe, o Rodolfo? Entra aí no papo, meu irmão, porque, ó. Vão acabar com o futebol brasileiro desse jeito. O que os caras estão fazendo com esse VAR aí, velho, é um negócio que tá. Assim, isso aí não é futebol. Isso aí tá virando um negócio qualquer aí que não é futebol no Brasil, hein, mano.
Cara, concordo com o seu raciocínio, concordo com o raciocínio do Túlio, fechando esse questionamento de arbitragem. Tudo que você e ele cita, eu concordo, é algo que eu falaria aqui também. E até conversando com o Marcelo, mandar um abraço aí pro Marcelão. Essa semana a gente conversando sobre o jogo, era uma das nossas preocupações. Jogo transmitido pro Brasil inteiro. Flamengo num mau momento. Aí a gente viu o que acontece, né? Para mim, os gols foram anulados de forma correta. Pode ser que se olhe com mais atenção, talvez encontre algo ali, mas é a falta de critério. Isso para mim é ridículo, cara. Eu tô azedo porque não dá para entender isso. E azedo com o jogo em si. Você tinha falado pro Túlio falar sobre a escalação, eu já vou passar e a gente entra no assunto do futebol, pra gente. Não sei nem se vai relaxar, né? Mas vamos lá.
Coisa,
João
Santos,
Paulo.
só uma coisa. Santos Futebol Clube, torcedores, abra o olho, viu? Porque a coisa tá complicada aí nos bastidores. Vamos ficar ligado, porque dentro do campo a gente não, assim, o time tá melhorando, só que é jogo atrás de jogo com palhaçada acontecendo. Então, ó, abre o olho aí, mano. Fala, Rodolfo, desculpa.
Parar de brincar em página de Instagram e conversar com quem tem que conversar, né? Nessa postura que a gente quer. Fica o recado aí.
Isso aí.
Enfim, a escalação do Santos é João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Jobson, Pituca, Sanches, Soteldo, Raniel, Marinho. Para mim, um dos melhores, se não o melhor jogo do Santos no ano. A gente começa amassando os caras. Ontem, no programa que eu gravei, tá aí no ar para quem quiser assistir. Nosso papo da hora discorrendo sobre esse jogo entre Santos e Flamengo, eu falo que a gente ganharia o jogo marcando o Flamengo na pressão, não deixando a saída de bola deles ser qualificada ali por conta desse estilo de jogo do treinador. E a gente começa fazendo isso muito bem, Raniel dando aquele primeiro bote, ou às vezes até alternando com o Sanches, e a gente tendo uma linha de três ali. Quando o Raniel dava o bote, Sanches centralizado, Soteldo, Marinho marcando lá em cima, Felipe subindo bem na esquerda junto com Pituca e Jobson. Pará às vezes segurava um pouquinho, mas quando precisava marcava lá. E a gente começa a criar situações aí. Nossa jogada do gol sai da liberdade que a gente vem do primeiro gol anulado, sai da liberdade que a gente fala que o Sanches tem que ter. Ele recebe a bola no meio, ele passa essa bola para o Marinho. Marinho faz uma jogada de dobrar ali com o Pará com uma ultrapassagem. Muito legal isso. Tanto o Soteldo de um lado, Marinho como do outro, fizeram essa jogada com o Pará, com o Felipe Jonathan. Uma bola boa para o Raniel. Raniel, para mim, que fez um bom jogo, bastante em posição física, se movimentando bem, sendo bem objetivo com as bolas nos pés, com a bola nos pés, perdão. E os laterais alternando ali entre linha de fundo, né, na própria posição deles e caindo bastante pelo meio. A gente tem uma situação que o Felipe Jonathan quase faz o gol, onde tem uma bola alçada para ele. Na sequência, o Raniel também num cruzamento, cabeceio, o Diego Alves faz duas defesas, primeiro com o Felipe, depois ali com o Raniel. Então a gente criou bastante, a gente teve jogada, a gente teve o gol da falta do Marinho ali, que o Cuca vem trabalhando isso desde que ele chegou nessa questão da bola parada, do posicionamento. Enfim, a gente vinha tendo sucesso no jogo, por incrível que pareça, isso foi até falado na transmissão, Flamengo é o time que tem mais posse de bola no Brasil desde o ano passado. Perde para o Santos do Sampaoli naquele jogo dos 4-0, e esse ano perde em questão de posse de bola para o Independiente Del Valle naqueles dois jogos que eles fizeram na decisão da Recopa. E hoje a gente, em vários momentos do jogo, nós temos uma posse de bola superior. A gente deu calor no Flamengo, não só marcando alto, mas também sendo objetivo com a bola nos pés. Perdão aí que eu estou meio nervoso hoje. Mas enfim, aí mais uma vez acontece o quê? Falei isso ontem, a gente vem falando isso programa a programa, erros individuais. Erros individuais. Cara, se você tem a bola no seu pé, se está difícil você executar uma jogada ensaiada, tá difícil de criar, pega a porra da bola e começa o jogo. Começa o jogo. Não vai tentar esticar uma bola no campo de defesa dos caras, onde todo o seu time tá lá dentro da área, onde só um jogador ou dois tá ali naquela sobra do meio-campo. Então é isso, falta objetividade, falta atenção para o Santos e falta ser simplista. Todos os lances de perigo do ataque do Flamengo, todos nascem de um erro do Santos.
Sim.
Todos. O
Cada erro um susto.
primeiro lance. O primeiro lance que eles chegam, que o Michael depois perde aquele gol, é uma bola que acho que o Marinho tenta fazer um passe mais incrementado ali entre o meio-campo, ou antes do meio-campo, um pouquinho depois, que aí perde a bola e os caras criam bem rápido. É aquele lance que acho que o João Paulo faz uma defesa, acho que é o único lance, perdão, lance no qual o Flamengo cria alguma coisa, que eles dão três, quatro toques rápidos ali. E o João Paulo divide, pega a bola ali, depois o Michael tromba com o Felipe, ali é falta. Depois são todos erros nossos. Sanches perdeu bola no segundo tempo e deu ataque para o Flamengo. O Jobson, pelo amor de Deus, pelo amor, o que que é isso? O que que ele
Calma,
tem
cara.
na cabeça dele? O que que
Calma, cara.
passa na cabeça dele?
Em homenagem
Ele
ao
vinha
Tom,
fazendo um bom
viu?
jogo.
Em homenagem ao Tom,
Ele
nosso
vinha fazendo um bom
Everton.
jogo.
Tom, o que que o Jobson faz, hein, Tom?
Ele vinha fazendo um bom jogo, porque ali o Flamengo não marcou a gente alto. Gente, esse time do Flamengo comparado ao que era ano passado, ridículo. Ridículo. Futebol vergonhoso, por isso que tá jogando mal desse jeito aí. Não estão entendendo nada do que esse cara tá falando. Ganharam o jogo o quê? No erro nosso, na falta de objetividade, simplicidade que a gente tem que ter em alguns momentos e atenção. Quantas e quantas vezes a gente fala, gente, eu falei isso ontem. Quem quiser depois ver o programa, por favor, é fechar os espaços. Eles não estão em um bom momento. Porém, tem jogadores que individualmente decidem. Porra, os caras pegam uma bola no campo deles, fazem o gol
Ah,
num erro nosso.
Túlio,
diga.
de novo erro do nosso
Não
lateral em
pode.
passe, de novo erro. A gente falando durante o jogo, cada erro é um susto. Então eu não sei, cara, destaca aí o que você
Cara,
viu do
todos os
jogo,
gols,
velho.
Rod. Todos os
Pode
gols, só
completar,
para me
Rodolfo.
completar para o Tulhão falar, desculpa. É RB Bragantino, falha do Sanches. É Internacional, falha do Felipe Jonathan no primeiro gol. É Atlético Paranaense, é um bote errado do Felipe e uma desatenção do Jobson no gol que não mudou em nada o jogo. Sport não foi um jogo ali mais equilibrado. Palmeiras, é erro individual de Alisson e Jobson. E hoje, mais uma vez, o erro do Felipe. Jobson, para mim, vinha bem no jogo, não estava sendo pressionado, conseguia sair junto com o Pituca ali com qualidade. O Jobson enfiado entre os zagueiros, acertando bastante os lançamentos. Pituca mais aberto, Sanches rodando pelo meio. Às vezes, Soteldo e Marinho vinham buscar mais a bola. Eu não gosto tanto disso. Prefiro que eles recebam a bola nesse terço final, mas a gente vinha bem. Aí do nada dá um delay na cabeça do Jobson, eu não sei o que passa na cabeça do Felipe, que também vinha bem no jogo, mas não pode, gente. Isso daqui é o Santos, isso daqui é Campeonato Brasileiro, e não dá pra gente ficar entregando ponto toda hora por conta de erro individual. Cuca não tem culpa nenhuma disso daí hoje. Depois eu falo das mudanças que ele fez, aí pode ser que tenha alguma coisa. Desculpa aí pelo desabafo.
Ô, Túlio, que você viu do jogo? Porque acho que o Santos foi bem. O Marcelo, você tá falando aí, cara, e é interessante, né? Flamengo ia perder pro Grêmio, VAR. Flamengo ia perder pro Botafogo, VAR. Flamengo vai perder pro Santos, VAR. Então, é difícil, né? O VAR é só chamado pra um lado toda vez, velho. Então, vamos lá. Túlio, o que você viu mais aí, velho?
Olha, infelizmente o resultado foi de derrota, mas para mim foi a melhor partida do Santos no comando do Cuca, e se bobear, a melhor partida no ano, porque com o Gesualdo todas eram muito ruins. O Santos, primeiro eu quero destacar que apesar de toda a confusão da arbitragem, o Santos conseguiu manter a cabeça no lugar. Em alguns momentos eu acho que precisava de alguém chamando na chincha alguns jogadores do Flamengo, mas na maior parte do jogo tem que se manter frio, e infelizmente a arbitragem vem no ano todo prejudicando o Santos. Isso, claro, gera irritação, mas a gente estava tendo muita expulsão, muito por causa de reclamação, e o maior prejudicado é o próprio Santos. Então, acho que esse é o primeiro ponto positivo. Apesar de tudo, os principais jogadores mantiveram a cabeça no lugar. Quanto ao jogo, é mais ou menos o que o Rodolfo falou, e infelizmente o Jobson, ele tem esses lapsos, eu não sei o que acontece, que ele erra passes simples, até com uma certa displicência, porque é um cobertor curto. Ele, quando consegue encaixar a saída de bola e ligar os pontas, é a nossa melhor jogada quando a gente tem que propor o jogo, quando a gente tem que criar. Só que, ao mesmo tempo, é o maior perigo, porque quando ele erra ali na frente, o Flamengo, em dois toques, estava na cara do gol. E a gente não tem um outro jogador no banco que tenha uma saída tão qualificada quanto a dele. E o outro volante, que teria a característica de ser um excelente marcador, tem um passe bem limitado, que é o Alisson. Então, o Cuca, ele está numa situação bem complicada com o Jobson, que é muito bom por um lado e muito ruim por outro. O Felipe Jonathan, eu acho que vai perder a posição. O Cuca já testou o Jean Mota na lateral esquerda no finalzinho do jogo. Pode ser que nos próximos jogos isso aconteça. E, ó, dia 30 de agosto, eu vou falar em Copete. Quando o Santos puder regularizar a situação dele, vai ganhar a vaga do Felipe com o Cuca. Tenho certeza, jogador alto, Cuca gosta, na bola aérea, se doa em campo, limitado, mas o Felipe está numa péssima fase. E mais um destaque é no lance do gol, que ele perde a bola pro Gabriel. O Gabriel parte em contra-ataque em velocidade e o Felipe Jonathan, já na sequência, vem atrás correndo. Só que você olha, né, no momento do gol, o Luan Pérez está entrando na área e o Felipe Jonathan está lá na intermediária ainda. Poxa, o zagueiro geralmente é o jogador mais lento do time. E o Luan partiu bem antes, bem atrás do Felipe. Então, assim, tá lento, tá mal fisicamente, tá sem confiança. Infelizmente, mais um erro individual dele culminando em gol. O Santos
E eu
conseguiu criar bastante.
tenho.
Pode
Fala,
falar.
fala. Não, não, desculpa, pode falar.
O Santos conseguiu criar bastante. Infelizmente, a bola não entrou. Eu acho que o Raniel fez uma boa partida também, ganhou a vaga do Caio Jorge, com toda certeza. Tem mais imposição física, conseguiu finalizar. E o Cuca gosta desse tipo de jogador que o Gesualdo não usou o Raniel nenhuma vez ali, como 9. Foi a melhor partida dele, né?
O lance do gol do Flamengo, cara, sai. Isso é para deixar louco mesmo, viu? Puta que pariu. Bom, o lance de escanteio pro Santos, a gente com a bola no ataque, né? E eu tenho certeza absoluta que o que foi treinado exaustivamente durante a semana na jogada ensaiada não é o Felipe Jonathan receber a bola e tentar driblar com todo mundo dentro da área, né? Então, assim,
Ah, cruzar.
precisa rever o que tá fazendo, cara. Não dá, tá muito fora de forma, entendeu? Fez um golaço outro dia, mas já entregou dois, três gols. Isso aí não tem condição, entendeu? Ele precisa se o... Só não me fala do Jean Mota, cara, mas a gente vai entrar no, na, na nota dos jogadores aí daqui a pouco, a gente vai falar um por um. Durante a semana, a gente vai trazer um pouco mais de análise tática sobre essa partida e uma prévia aí também do próximo jogo do Santos. Vamos falar aí, cara, nota dos jogadores aí, não sei o que vocês acham, a gente pode começar a falar as notas. Antes, deixa eu só dar um salve aí para os nossos apoiadores. Mister Off, quem é ouvinte aí nosso, quem assiste nosso canal, Santos Futebol Cast, tem 10% de desconto lá neles. Green Sushi Vegan, um conceito novo aí, bem bacana, vale a pena vocês conhecerem. E tem o Careca Embalagens também, a Soul Festa. Então, o pessoal que durante essa pandemia aí, que tá todo mundo com dificuldade, eles estão do nosso lado aí. Então, um abraço para todos. Rodolfo Túlio, vocês querem falar mais alguma coisa do jogo em si? Eu posso passar para as notas aí dos jogadores. E vocês no chat, vão mandando a nota aí com a gente também, por favor.
Cara, só completando um raciocínio, como tudo disse, para mim também, Raniel, melhor partida dele, jogando na posição que ele sabe. Caio tem futuro, para mim tem até melhores qualificações que o Raniel, mas o Raniel é mais experiente, tem mais imposição física, mostrou isso hoje. Para a bola no pé, levanta a cabeça, sabe jogar certinho. Bacana que o Sanches vem ganhando essa movimentação, vem saindo um pouquinho da direita. Mas, cara, tá num péssimo momento ainda. Perdeu um gol hoje, que acho que numa fase boa ele teria feito. A gente ganhou muito bola do Flamengo ali de escanteio. A segunda bola foi nossa. Pelo menos por umas 3, 4 vezes a bola foi nossa. A gente não aproveitou. Enfim, como o Túlio disse, para mim a melhor partida do ano, né? Contra o Gesualdo, a gente pode tirar alguns minutos, mostrando que o Cuca conseguiu executar bem o trabalho durante essa semana livre. O Cuca sendo o Cuca, A gente achou até estranho, né? Duas vitórias, ele sempre começa aí com 5, 6 jogos meio instável. Acho que a partir de agora dá para deslanchar. A gente tem agora um jogo contra o Vasco e depois o Ceará, né? Então acho que a gente é obrigado a pontuar vitória, vitória, vitória para dentro do nosso campeonato a gente brigar. Agora pode começar com as notas aí, Rod. E aí agora a parte é onde fica feio o negócio.
Rodolfo, esse próximo jogo contra o Vasco é fora ou em casa? E
Em
Ceará é
casa.
fora ou em casa? Em casa,
Nossa
Ceará.
tabela é Vasco em casa, Ceará fora, Atlético Mineiro e São Paulo em casa.
Uma tabela
Ó,
difícil, né, cara?
final o próximo jogo, viu?
É,
Porque o Santos
é.
tá em décimo, agora à noite o Ceará joga e tem vários times com jogo a menos.
É,
Então,
Atlético Paranaense, se eu não me engano, Grêmio, que são times que estão atrás da gente ali, com diferença de 1, 2 pontos, tem jogo a menos. Então é vitória, não tem
provavelmente a nossa
como, não tem.
posição é mais embaixo que o décimo atualmente, então já é uma zona de risco.
E o campeonato tá muito nivelado por baixo. São Paulo vinha pendengando aí durante o campeonato, ganhou dois, três jogos aí, tá na parte de cima. Flamengo com futebol horroroso, os caras não entendem que o cara fala. Então,
Varmengo, Varmengo.
tá dependendo disso daí, né?
Tá de brincadeira, né, o CBF? Tá de brincadeira, né? O que vocês estão fazendo aí? Bom, e Santos também, o que vocês estão fazendo aí, deixando acontecer isso? Todo
Brincando no
jogo
Instagram.
agora? Hashtag no Instagram, fazendo gracinha com a cara da torcida. Vai trabalhar aí, faz o Santos parar de ser roubado desse jeito, seus brincalhão.
Vai
Bom,
pagar a FIFA, para de mentir um pouco e
cadê
vamos fazer as
o
coisas direito.
orgulho? Perde tempo boicotando os outros em vez de fazer o trabalho deles. Bom, quem canta aí a escalação pra gente ir dando as notas? Vamos lá. Partir para
Eu
as
vou
notas
falando
do.
naquele mesmo
Notas
esquema.
de. Notas de Santos 0, Varmengo 1. Vai, Rodolfo.
João Paulo.
9.
8.
Para mim, 9 também.
Bora, próximo.
Tulhão, cadê o Tulhão?
Cadê o Tulhão? Já falou aí.
Falei,
Tulhão
falei.
falou?
8.
Falou
Ah,
8.
desculpa, então,
Veríssimo e Luan Pérez.
Ah, Veríssimo, vou dar uma nota 4,5 para ele, cara, porque eu até cantei para o Túlio ali no intervalo. No primeiro tempo, o Flamengo foi parar na cara do gol duas vezes, porque ele sai para marcar individual lá no meio do campo, o
Sim.
Gabriel dá um toque de lado, vai parar dentro do gol. Então, nota 4,5 para o senhor hoje, foi mal.
Vou dar 5 para ele.
5 também. 5 para os dois, para mim.
Para
Luan
mim
Pérez
também,
também
mesma
5.
coisa, também, 5, tá bom.
É,
4,5 e 5,
parar.
porque eu dei 4,5 pro Veríssimo, porque ele tem condição de jogar muito mais do que ele jogou hoje.
Porra.
Isso é
Porra.
verdade.
Dando bote
Vamos
louco
lá.
no meio. Parar.
Parar, nota 4,5 também, cara, porque é complicado. Parar se dedica, mas ele não consegue criar nada. O Santos precisa criar mais no ataque. E na defesa, assim, toda hora eu tô vendo o cara parar na cara do gol pela direita. Então, não sei se ele tá tão bem na defesa também. Então, para mim, um 4,5 pro Pará tá de bom tamanho hoje.
Eu vou num 5 ali pro Pará. Achei até um jogo bom dele hoje, caindo bem por dentro, tudo. Teve aquela boa jogada do gol anulado. Acho que foi uma partida. Ah, ok, a nível de Pará, o arroz com feijão.
5,
Olha, a
desculpa,
partida.
vou mudar minha nota. 5 porque ele fez a jogada do gol mal anulado, na minha opinião, Varmengo. Fala, Túlio.
A partida para mim é 5, mas foi um péssimo capitão. Não vi ele em momento nenhum chamando na chincha ninguém, nem o juiz, mesmo com o amarelo, ele não pode ser omisso. Então, para mim é 3.
Ótimo, tá bom. Achei boa a nota.
Jobson e Pituca.
Ah, meu irmão. Túlio, começa aí, vai.
Olha, eu gostei da partida do Pituca. Apesar de tudo, eu acho que ele fez uma partida interessante. Vou dar um feijão com arroz bem temperado para ele, 6. E o Jobson, cara, o Jobson tem como partilhar a nota dele? Quando ele acerta um puta lançamento de 50 metros pro ponta, é um baita jogador. Mas quando ele entrega um passe de 1,5 m, não dá. Então é complicado o Jobson. O Jobson, eu vou dar um 4 para ele.
Eu vou de 6 no Pituca, gostei dele ali. Fez o simples, o que a gente espera do Pituca, tirando um chute no primeiro tempo lá, horroroso, que ele chuta a bola lá no estádio da Portuguesa Santista.
Fio de gol.
Foi bem, Fio gol. Foi bem ali nas limitações dele. Nota, vou dar um 6zinho para ele. E o Jobson, olha, Jobson, eu não sei o que eu falo para você. É 6 com a bola no pé e. Meu filho, seja simples. Você tem qualidade, você tem técnica, aproveita isso. Você chegou bem à frente hoje. Quando você jogou de frente, você distribuiu tanta bola rápido, você quebrou tanto a marcação dos caras. Faz isso, não inventa. Você não é o Pirlo, meu filho. Você não é o Zidane. Você é o Jobson. E você, sendo o Jobson, você é um jogador nota 6, nota 7, que pode ser importante para o elenco. Mas acorda para a vida.
Eu vou dar nota. Para mim, o Jobson foi nota 2 e o Pituca nota 5. O Jobson nota 2, porque, cara, não adianta o cara passar bem, mas todo outro resto não fazer. Pô, ele passar bem, porra, como é que é? Então, pega um cara que faz embaixadinha para deixar no canto ali fazendo embaixadinha porque ele faz bem. Não, cara, o futebol hoje em dia é muito dinâmico, é muito completo. Jobson, você precisa aprender a marcar mais, aí senão você vai perder teu lugar no time, cara. Então, a nota 2 para você melhorar, viu? A crítica construtiva. E o Pituca, uma nota 5, 6 aí para ele, vai. Eu acho que fez o arroz com feijão temperado. Nem temperado, vai. Arroz com feijão sem graça, vai, Tulio.
Sanches.
Cara, Sanches, velho. Sanches, eu vou dar uma nota 5 para ele, porque eu acho que tem se esforçado, mas tecnicamente tá complicado o negócio, velho. Eu acho que ele tem tudo para melhorar, mas precisa começar a melhorar mais rápido aí, porque vontade
Eu
ele tem.
acho que nota 5 para ele também. Saiu bem da direita hoje. Essa semana, quando a gente for fazer um programa com mais análise, mais dados, a gente tenta trazer aqui como foi o mapa de calor e movimentação do Sanches, os erros e acertos dele, mas a parte técnica tá uma queda de rendimento absurda, absurda, absurda. Claro que ele não pode ter esse peso total de só ele ser o armador da equipe. Eu acho que ele tem uma qualidade para ganhar liberdade no campo, buscar até essa bola lá no comecinho do meio-campo, mas acho que ele precisa de alguém ali. Esse alguém não é o Jean Mota. Para mim, pode ser Ceará, pode ser Ivonei ou o próprio Jobson. O Felipe também, eu acho que se quer jogar o Jean Mota ali para a esquerda, o Copete, tenta o Felipe no meio. O Felipe no meio hoje fez um bom jogo. O Felipe não pode ter compromisso de marcar. Tem que chegar lá na frente, que é o jogo dele, com imposição, com finalização. Mas para mim, o Sanches nota 5 hoje.
Eu acompanho
Muito só.
vocês na nota muito pelo passe, os passes que ele conseguiu no segundo tempo. Mas eu vou dar aqui também a sugestão para o Cuca. Coloca ele um pouquinho no banco, deixa ele como opção no segundo tempo, porque quando o nosso elenco entra no segundo tempo, cai muito. Infelizmente as opções são limitadas e talvez ele com fôlego no segundo tempo consegue render um pouco mais e voltar a ser o Sanches que a gente conhece.
Sim, semelhante ao que ele fez com o Gabriel em 2018. Assiste o jogo ali do banco, vai relaxando a mente, que você é importante para o elenco. É Soteldo e Marinho.
Ah, cara, Soteldo para mim, nota 5 de novo. Acho que mais uma vez ele foi bem acionado hoje, recebeu muita bola. Só que de novo, apesar de ter acertado mais dribles do que nos últimos jogos, acho que ele acertou mais. Continua com uma. Parece que é uma coisa automática dele, dessa necessidade de cruzar, cruzar, cruzar. Tudo bem que no final ali o Cuca tava na orelha dele berrando, coloca na área, mas. Eu acho que ele podia tentar finalizar mais e aqueles três escanteios dele batendo seguido errado, naquele momento também, vai uma nota 5 para ele para não dar
Manda
mais
para a
baixa.
Alemanha. Manda para a
É.
Alemanha lá para o preparador do Bayern, dá um jeito nele.
Pois é.
Marinho, Rod.
Ah, peraí, Marinho. Cara, vou dar uma nota 6 pro Marinho, eu acho que. Tudo bem, com razão. Ele fez o gol, para mim foi gol. E aí, se ele tivesse feito o gol e o juiz dado gol, ia dar uma nota um pouco maior, mas eu não posso brigar com o que aconteceu. E acho que ele ficou muito nervoso depois, com razão, ficou muito nervoso com a arbitragem e acabou desfocando um pouco do que ele tem de melhor. Então, uma nota 6 para ele hoje.
Vai lá, Tulhão, depois eu falo.
Bom, Soteldo para mim, uma nota 4. Ele recebeu bola, mas não conseguiu driblar, não foi efetivo. É isso, e o Marinho continua sendo o melhor jogador do time, mesmo jogando mal, é o melhor jogador disparado. Vou dar uma nota 6.
Eu vou de 6 para o Marinho. É um jogo de imposição física. Primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, ele decaiu, meio ansioso, meio pilhado, normal. Caiu um pouquinho, mas para mim, nota 6 ali para ele. E o Soteldo, hoje, ele recebeu bolas, tanto que o primeiro lance que ele acerta, ele já deixa o René com um amarelo. Então, eu gosto desse jogo aí que o Soteldo recebeu bola hoje, ele teve chance no mano a mano com os caras várias vezes. Não gosto que o Soteldo venha buscar a bola no meio-campo. Acho que isso dá para o Sanches fazer, para próprio Jobson e Pituca que jogaram, criar essas situações. O Pituca estava até desse lado esquerdo aí para ajudar o Jobson na saída. Mas o Soteldo, para mim, abaixo ainda do que ele pode render, uma nota 4. E ser mais simplista, tem hora que ele quer ficar dando vários cortes e não. Claro que o Cuca, depois dos 30 minutos ali, era só bola para a área. Mas, cara, o Soteldo, se pegar essas bolas que ele está recebendo, seu objetivo, ir para o fundo, rolar para trás, que era o que ele fazia no passado, tentar o drible para entrar na área. Ele aí é um jogador nota 1.000, mas por enquanto está abaixo do que ele pode render. Teve mais munição de bola para ele hoje, mas nota 4. Agora o Raniel.
Ah, para mim, no jogo de hoje, foi o melhor do ataque do Santos, cara. Eu acho que o Raniel foi bem. Fazia bastante tempo que ele não jogava assim, né? Começou jogando, acho que finalizou bem várias vezes. O goleiro dos caras hoje pegou tudo. Então, eu vou dar para ele a minha melhor nota aí, cara, fora do João Paulo, né? Vou dar um 7,5 aí pro Raniel, cara. Um 7, 7,5, tá de bom tamanho para ele.
Vou de 7 para ele também.
Eu
Pode falar,
concordo,
Tulhão, depois eu
7.
falo.
Sete, melhor jogador nessa função desde o início do ano e para mim ganhou a titularidade.
Para mim, nota 7 também. Bastante imposição física, movimentação, objetividade. Vejam bem, nada contra o Caio. É normal a oscilação dele. Vai ser muito importante, assim como o Marcos Leonardo. Esses três rodar, até porque o Raniel tem alguns problemas físicos aí, espero que ganhe uma sequência, mas nota 7 foi bem. Agora as substituições. A gente tem o Jean Mota entrando e quem entra ali, Lucas Braga. As duas primeiras substituições é do Jean Mota e do Lucas Braga. Saindo Sanches e saiu. Agora quem que saiu? Que deu um. E o Jobson. Sanches e
Jobson.
Jobson para entrar Lucas Braga e Jean Mota.
Para mim, 4 para os dois, não acrescentaram nada no jogo, infelizmente. Então, o detalhe é esse, que eu acho que o Jean Mota vai acabar sendo escalado como lateral no futuro.
Manda ver, Rod.
Cara, ô Túlio, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, cara. Não faz isso comigo falar que o Jean Mota vai ser titular desse time, velho. Eu vou dar uma nota zero pro Gemota de novo. É, o Gemota tentou dar uma bicicleta espetacular aí, que foi um negócio estranhíssimo. O Gemota, você tá querendo ajudar o time ou você tá querendo sair no replay da semana aí? Não sei, porque você tinha outras opções ali do que tentar uma puxeta elástica daquela, né? E depois errou tudo que tentou, então vai tomar um zero de novo, Gemota. Parabéns pra você, cara. E quem mais que você pediu?
Lucas Braga.
Lucas Braga, sei lá, cara, uns 4,5, 5, fez nada no jogo também.
Não gosto do Gemota, já falei aqui o que eu penso sobre ele. Acho um atleta que se acha muito mais do que é, poderia até ser importante, mas não é mais do que um jogador xarope, mimado, falador. Poderia ser um jogador útil, mas não quer, né? Acha que é estrela, então não vejo a hora de ser vendido, de ir embora, de vencer o contrato, mas enfim, se for para a esquerda, entre ele e o Copete, aí é uma disputa dura, hein? Meu Deus do céu. Para mim, nota 3 para o Gemota. Lucas Braga, gente, olha... Ah, ele é torcedor do Santos, a história é bonita. Nada contra o jogador Lucas Braga, a pessoa Lucas Braga. Eu também sou torcedor do Santos, mas não posso ser jogador nem na várzea, nem para brincar, nem para nada. Sou só um professor e pronto. Lucas Braga, para mim, não é jogador para o Santos, que tenha sucesso na carreira, bacana a história dele como torcedor, mas para mim, muito fraco. Domina a bola tudo errado, a bola bate no calcanhar. Grandão, só teve um bom lance lá que ele pega a bola no meio, sai arrastando os caras e sofre uma falta, mas não domina a bola, não dribla, enfim, não faz nada, pra mim, nota 2.
E quem a mais gente entrou?
Entrou o Ivonei e o Caio Jorge. O Ivonei entra no lugar do... O Caio Jorge entra no lugar do Raniel e o Ivonei, ele entra no lugar do Felipe Jonathan.
Ah, cara, pra mim, o Ivonei vai tomar nota. Para mim, o Ivonei, eu vou dar uma nota 9 para ele hoje, porque ele substituiu o nosso amigo Felipe Jonathan. Então, 9 para você, viu, Ivonei? E o outro, quem foi? Caio Jorge, sem nota, nem jogou.
Para mim, os dois sem nota, mas bacana que o Cuca tá testando os meninos. Mas testa por mais tempo. Concordo. O Ivonei não tá sentindo tanto o jogo. Você vê que ele aparece pro jogo, ele pede bola, ele deu uma machadada no meio do Thiago Maia ali no meio, que para mim nem falta foi. Então testa mais. Hoje o Cuca fez variações legais dentro do que ele tem ali no elenco. Treinou, você vê que trabalhou durante a semana. Então põe essa molecada para jogar o que a gente tem. E agora anota pro Cuca.
Quer começar, Rod?
Manda ver, Tulhão.
Não, pode ir.
Não, cara, eu vou dar uma nota, sei lá, cara, uma nota 6 para ele. Eu acho que ele começou muito bem a maneira com que ele arrumou o time. Vocês, durante a semana, vão falar mais detalhadamente sobre a formação, a montagem do time, como foi o desenho tático e tal. Mas eu acho que as substituições dele não foram muito legais. Eu acho que ele não soube reverter algumas situações ali no segundo tempo, principalmente. E o time caiu muito. Obviamente que isso... É elenco, mas para mim é uma nota 6 aí, porque não ganhamos o jogo, então 6,5 vai. A semana foi boa, mas não ganhamos, então 6,5 vai.
Bom, eu concordo com essa nota, eu vou dar 6,5 também. Gente, a gente tem que ter os pés no chão, pelo menos ali 8 a 9 jogadores do Flamengo que entraram seriam titulares aqui, provavelmente mais 3 que entraram no segundo tempo seriam titulares aqui. Então o Flamengo, peça por peça, é muito mais time e a gente fez jogo para ganhar. Então, apesar do resultado, foi um bom jogo. Eu só não vou dar uma nota maior porque a gente perdeu. Então, vou ficar com 6,5.
E agora?
6,5 também. Acho que a semana foi boa. Semana foi boa. Acho que a gente tem tudo para melhorar. Mas aí, infelizmente, entrou o fator sorte. A sorte não está muito do nosso lado. Entrou o fator VAR também, que é algo meio polêmico. Mas a sorte não está do nosso lado por uma incompetência de gestão, que não dá um elenco preparado. O Flamengo tem seu elenco preparado, tem todo o seu trabalho de sucesso ao longo dos anos, então a gente peca por isso, né? A gente vê que as substituições não dão certo, com o Capela ali após os 30, 32 minutos de jogo para a bola na área, e é isso, venceu o time que tem essas supostas ajudas aí, que fez um jogo horrível, depois só controlou o jogo, e é isso, cara. Se a gente tivesse mais organizado, tivesse um elenco um pouquinho melhor, hoje a gente teria ganho esse jogo aí, mas faz parte, vejo uma melhora no trabalho e acho que a gente vai começar a pontuar aí numa sequência boa.
Cara, mandar um abraço aqui pro Roger, que tá no chat também. Cara, tem uma galera aí falando a mesma coisa, que acharam que o Cuca errou em algumas coisas, tem várias notas baixas aqui que a galera deu pro Cuca. Cara, vamos lá, né, velho? Fazer o quê? Essa semana vocês analisam melhor aí esse desenho tático do jogo, da próxima partida. O Santos não pode perder ponto, a nossa sequência aí vai ser ingrata, né? A gente tem adversários aí grandes pela frente, e a gente precisa começar a somar pontos de novo. Eu quero terminar aqui com vocês a parte das notas, com a nota do VAR, cara. É polêmica, mas o pessoal tá pedindo aí, eu já começo. Para mim, depende, né? Na minha visão, foi zero. Na visão do flamenguista, deve ter sido nota mil. Então, o VAR se tornou um circo no Brasil. É uma palhaçada isso daí. Isso aí não é... Os caras estão achando que eles estão brincando de videogame, eu não sei o que que é. Consertem essa desgraça que vocês estão fazendo, vocês estão destruindo o futebol brasileiro. Ô, Túlio, Rodolfo, querem falar mais alguma coisa sobre os jogadores que entraram, as notas, ou é isso?
Tranquilo, é isso. Durante então tá essa semana a gente grava um programinha aí e entra mais na parte tática, no, nas mudanças do Cuca, no que a gente percebeu aí. Hoje é mais só um desabafo, uma crítica. E o VAR, flamenguista, deve estar sorrindo de orelha a orelha, né? Seu Domenech também deve estar bem feliz, porque tomou um vareio de bola hoje. E o santista que, como sempre, né, se lascando.
Mas deixa eu falar um negócio. A praga de santista pega. Gabigol saiu machucado, Diego Alves também, Bruno Henrique que se cuide.
E sabe uma coisa que eu queria Bruno falar para vocês agora?
O maior vagabundo da história.
Eu queria falar um negócio para vocês aí, cara. Ô, Gabriel, você nasceu em no Santos Futebol Clube pro mundo, meu irmão. Você, quando fez aquele gol lá o ano passado, que você fez todo aquela ceninha lá no Maracanã, né? Toda aquela pose. Ô, Gabriel, respeita aí, viu, filho, quem te criou, tá? Vai menos, cara, menos. Você tá querendo encher muito o saco toda vez que você joga contra o Santos aí, fazendo gracinha, metendo o dedo na cara, gritando na orelha dos outros. Menos, cara, menos. Se fosse tudo isso Bruno aí que Henrique você tava também. Falando... Bruno Henrique, cara, Bruno Henrique é... O flamenguista, boa sorte aí com ele, que você vai ver o que ele vai fazer com vocês daqui a pouquinho. Você vai ver o que ele vai apontar.
Dá uma baixadinha na bola aí, viu, Bruno
Henrique? Menos, viu? Menos.
Foi
menos
bom
que sem...
ano passado, mas calma.
Menos que
calma.
Sem o VAR, filhinho. Sem o VAR, vocês tinham perdido o jogo hoje, viu? Então, menos aí pra vocês dois.
Ia tomar outra goleada.
E se fosse tudo isso, tava na Europa ainda jogando, viu? Não no Flamengo, com todo o respeito. Bom, vamos lá. Essa semana, então, temos papo da hora. Essa semana tem uma análise tática. Essa semana tem pré-jogo, pós-jogo. Pessoal, deem share aí no vídeo, mandem pra galera, compartilhem. Quem não segue o canal ainda e vai escutar a gente aí depois, por favor, sigam a gente aí, se inscrevem no canal, é importante. Ativa aí as notificações para vocês receberem todas as vezes que a gente criar conteúdo aí, disponibilizar. É o que a gente fala, é na hora da derrota, tamo aí, na hora da vitória a gente também vai estar aí. É de santista para santista. Quero dar uma boa noite pro Rodolfo, pro Túlio, para todo mundo que tá no chat. Deem o seu tchau aí de vocês aí, vocês dois, e a gente se vê essa semana aí no Santos Futebolcast.
É isso aí, galera. É agradecer vocês principalmente aí pela moral que vocês vêm dando pra gente no canal. A gente lançou um quadro essa semana, né? Muito bacana aí o retorno de vocês, o feedback. Então, é como o Rod disse, vai compartilhando aí para os amigos, para as amigas, família, vizinho, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde vocês puderem. Deem essa moral para a gente aí, é de santistas para santistas. E é isso, vocês estão com a gente aí desde o começo, a galera que está chegando, seja bem-vindo e vamos para cima. Infelizmente, não como a gente queria hoje, né, terminar o domingo. Mas a vida que segue, o nosso campeonato segue e a gente vai melhorar. Vamos junto, como o Rod disse. Teve o Papo da Hora aí, que é um programa novo. Agora tem o pré-jogo, tem as análises aí no pós-jogo. No pós-jogo eu peço até desculpa, falando por mim. Às vezes a gente erra umas palavras, está um pouco alterado. Por isso que a gente está criando vários e vários canais. Aí de cabeça fria a gente faz uma análise mais certinho. Nesses momentos fica um pouco mais a emoção do que a razão, então peço desculpa por alguma coisa. Vamos ter novidade em breve aí também com outro quadro novo. E é isso, uma boa noite para todos vocês e a gente se encontra durante essa semana. Boa noite, Rod, Tulhão, Edu, Luísa, Robertinha, tamo junto, seja bem-vindo e vamos para cima.
É isso, pessoal. Tem uma mensagem aqui do Roger, quando der faz análise com campinho tático. A gente está providenciando, Roger. Em breve a gente vai lançar. A gente está testando novos formatos, então eu peço para o pessoal sempre deixar aqui o feedback, as sugestões, para a gente ir melhorando. No mais é isso, vamos Santos, próximo jogo é final. Valeu, falou!
Cara, eu queria hoje dar um abração e um beijo especial para Dona Joyce, para minha mãe, aniversário dela. Então, mãe, um beijão para a senhora, estamos longe aí, mas pode ter certeza que o meu amor chega até o Brasil aí, sinta-se abraçada. Esse episódio aí foi para a senhora, tá bom? Beijo, mãe, parabéns. Bom, rapaziada, essa semana a gente está junto, fiquem com Deus. Aqui é o Santos Futebolcast, Santista para Santista, até mais. Fui!